O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP lidera estudo inédito de resposta à vacina contra a Covid-19 em pacientes imunossuprimidos. Aqueles com doenças reumáticas, também pessoas que vivem com HIV/AIDS, para determinar justamente a resposta imune. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Heloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da pesquisa. Doutora Heloísa, mais uma vez, bem-vinda aqui ao Jornal. Como vai?
Tudo bem, bom dia a você e bom dia a todos.
Muito obrigada, doutora Heloísa, por atender ao nosso pedido para a gente contar nessa cobertura que temos feito sobre as pesquisas para dar respostas, né, à Covid-19, contar um pouco sobre esse estudo inédito. Quando começou exatamente, doutora Heloísa?
Então, esse estudo, ele vem de uma linha de pesquisa que a gente avalia pacientes com doenças reumatológicas, que são pacientes que têm uma resposta diminuída a infecção, né? Eles têm a defesa está comprometida, então a gente já avaliou para vacina H1N1, para febre amarela, e agora com a Covid, que é uma coisa que pouco se conhece, nós estamos com interesse ainda maior, considerando que os pacientes imunossuprimidos não foram considerados como pacientes prioritários para vacinação.
Uhum, quer dizer, já havia um estudo nessa direção que foi adaptado e incluiu, portanto, como tem sido feito com muitas pesquisas, não é? Que a universidade já desenvolvia e agora ampliou para poder dar conta da Covid-19.
Exatamente.
Quantos pacientes avaliados, doutora Heloísa?
Olha, nós vamos ter mais ou menos 1.525 pacientes imunossuprimidos e 542 controles, tá? Uhum. Nesse estudo. Nesses imunossuprimidos, a maioria tem doença reumatológica, são 7 doenças reumatológicas e também um grupo que são pacientes que vivem com HIV/AIDS.
Uhum, perfeito. Agora, quanto tempo, vamos explicar um pouquinho como é que esses estudos, essas pesquisas se desenvolvem. Então, por quanto tempo serão acompanhados? Falar um pouco sobre a importância desse estudo, dessa análise epidemiológica neste universo da doença, da pandemia aqui no Brasil também, né?
Perfeito. Esses pacientes a gente chama de imunossuprimidos porque eles têm uma resposta, todo o organismo quando entra em contato com um agente externo, ele tem uma produção de anticorpo, ele tem uma resposta de defesa. Nesses pacientes, essa resposta está diminuída. Além disso, muitos desses pacientes, ela está diminuída porque eles tomam medicamentos muito fortes que diminuem essa resposta. E estes pacientes, em geral, têm um risco muito aumentado de morte por infecção. Então, seria exatamente o grupo que a gente se preocuparia em tomar vacina. Porque se eles têm uma resposta diminuída, a gente precisaria, que é justamente o que a vacina faz, ela ajuda a ter essa resposta, esses anticorpos que vão defender contra o Covid. Então, a ideia é vacinar esse grupo, eles já foram vacinados agora 9 e 10 de fevereiro, a primeira dose, aí eles vão tomar a segunda dose em março, e nós ainda faremos um acompanhamento desta resposta em abril e depois uma vigilância de 3 a 4 meses após esse período. Então, o que, que é que a gente está perguntando? Nós estamos perguntando se esses indivíduos, eles conseguem produzir a defesa de forma similar ou de forma reduzida comparado com a população controle que não tem essas doenças. Além da gente olhar essa resposta de anticorpo, nós ainda vamos analisar se os anticorpos são ou não são efetivos, que a gente vai ver se ele é capaz de neutralizar o vírus. E uma outra consequência desse estudo é uma vigilância epidemiológica, porque pacientes imunossuprimidos, eles têm uma viremia mais prolongada quando eles têm a infecção. Então, aqueles pacientes que tomaram a vacina e assim mesmo tiveram uma infecção, nós vamos acompanhar para ver se eles são, se eles estão tendo mutações desse vírus. Uhum. De fato, as mutações que estão sendo descritas, elas são principalmente em pacientes imunossuprimidos, porque O fato de você persistir com o vírus muito tempo, o vírus naturalmente ele faz mutações, nem todas elas são importantes, mas no indivíduo imunossuprimido, como persiste por mais tempo, eles teriam mais propensão a fazer mutações.
Uhum. Agora, doutor Luiz, uma curiosidade. A senhora disse, olha, já estudávamos, já havia interesse, preocupação em estudar a resposta imune nesses pacientes com outras, sim, em relação a outras doenças.
Certo.
A resposta tem alguma coisa a ver da Covid, né? Tem alguma coisa a ver com outras, se assemelha com a resposta a outros vírus, outras doenças? Ou é uma coisa completamente nova, completamente diferente? O que é que vocês entendem até aqui?
Olha, o que a gente sabe até aqui, né, assim, dos pacientes imunossuprimidos, sim, é que, em geral, eles têm uma resposta um pouco diminuída à vacina, que é uma preocupação nesse grupo. Quanto ao Covid, ninguém sabe, esse trabalho é pioneiro, uhum, tá? Assim, ninguém ainda avaliou isso. O que é que esse trabalho pode mostrar? Que a resposta é muito diminuída e talvez eles precisem mais uma dose. Uhum. Ela vai nos ajudar a orientar o paciente, olha, mesmo vacinado, você tem que continuar com cuidados muito importantes, porque você tem mais risco, né? Então, e quem sabe colocar esse grupo como grupo prioritário, já que ele tem uma chance maior de infecção e ele vai responder menos à vacina. Então, tem várias condutas que nós podemos tomar a partir do momento que a gente tem a resposta no estudo.
Uhum. E até aqui, diante dos pacientes já hospitalizados e observados e que fazem parte do estudo, alguma dessas doenças colocam em uma vulnerabilidade maior, por exemplo, os que vivem com HIV/AIDS, os que têm lúpus, por exemplo?
Então, nós já temos um trabalho que nós fizemos, é um outro trabalho que nós fizemos em pacientes com lúpus que têm síndrome respiratória aguda, uhum, causada pelo Covid. Nós avaliamos mais de 250 mil pacientes do DataSUS e desse comparamos com 300 pacientes com lúpus. O paciente com lúpus tem 73% mais mortalidade e prognóstico ruim do que aquele sem lúpus. Mesmo você ajustando para comorbidades, é um aumento de 40%. Para nós, isso já justifica que esses pacientes deveriam ser considerados grupo de risco prioritário. Porque apesar deles não terem uma frequência muito maior de Covid, quando eles têm Covid grave, o prognóstico é muito ruim, com consequências gravíssimas para essa população. Custo para a sociedade, internação e UTI. Então, assim, este estudo, que é o que motivou a gente tentar realmente avaliar a eficácia da vacina nos pacientes com doenças reumatológicas, mostra a importância que tem de a gente cuidar ou de vacinar esses pacientes para evitar que eles acabem realmente numa UTI com prognóstico muito ruim.
Então esses pacientes imunossuprimidos deveriam fazer parte, isso, os dados confirmam isso, do grupo prioritário.
Nós temos ainda alguns trabalhos mostrando que pacientes com oncológicos, com câncer, pacientes que são transplantados têm também uma alta mortalidade e, portanto, quer dizer, o que é a preocupação do Covid? A maior parte das pessoas vão bem, a preocupação é o grupo que vai precisar UTI. E se a gente identifica que este é um grupo que vai precisar UTI, teoricamente ele deveria ser priorizado na vacina. E a gente espera que com esses dois trabalhos, esse mostrando que realmente, de fato, 73% mais mortalidade e prognóstico ruim, quando a gente fala prognóstico ruim, é intubação, diálise, isso tem um impacto muito importante no sistema de saúde, além do para o paciente, que esses pacientes talvez devessem sim ou pelo menos se estudar a possibilidade de incluí-los como prioritários na vacinação.
Além do prognóstico ruim, doutora Heloísa, muitas vezes as sequelas, né, os pacientes que vão, se recuperam, eles ficam...
Todos aqueles que tiveram Covid grave, a gente observa que o tempo de recuperação, as sequelas, tem sido cada vez mais evidenciada. Inclusive, nós temos aqui um grupo acompanhando o pós-Covid e a gente tem observado, sim, sequelas importantes.
Que coisa, não é? Que doença. Como a senhora disse, a maioria consegue responder a essa doença, mas e... para os que sofrem, realmente há casos muito graves. E para terminar, acho que um elemento importante, pensando aí da sua fala, que é o seguinte, não é porque tomou a vacina que você vai baixar a guarda nesse momento. Está muito longe da gente ainda poder, não é? Gostaria que a senhora reforçasse essa ideia, porque as respostas dos organismos, né, das pessoas é diferente, mas estamos todos nesse primeiro momento da vacinação. Me corrija se não estiver certa, por favor, é evitar os casos graves, as internações e os óbitos. Isso não quer dizer que a gente pode baixar a guarda, é isso, mesmo tomando a vacina.
Exato. Eu acho que primeira coisa importante, nós tivemos aqui casos que nós vacinamos nossos colaboradores, a pessoa pensa que tomou a vacina e já está imune. Não, nós temos que esperar de 2 a 3 semanas depois da segunda dose para a gente ter um pouco mais de segurança. Mas está cada vez mais mostrado que nós estamos tendo vírus mutados, então a gente está mais seguro de quem não tomou a dose, mas distanciamento e máscara tem que ser mantido, até que a gente atinja um nível de imunidade que o vírus pare de crescer e comece a diminuir, mas nós teremos que continuar com todos esses cuidados enquanto ele estiver circulando entre nós. É muito importante. A vacina parece mesmo reduzir os casos graves, mas não é 100%. E algumas têm 70%, outras 50%. Então, é muito importante que as pessoas entendam que elas estão mais seguras, terão menos chances de ter caso grave, mas elas não podem baixar a guarda. Nós precisamos que todos nós continuemos o distanciamento e o uso de máscara.
Muito bem, vamos continuar muito atentos a isso, né? São as armas que temos nesse momento para lidar com essa doença, né? Distanciamento, máscara e vacina, vamos aguardar aí pacientemente na fila.
E esperamos que chegue rápido para todos.
Isso, ainda boa parte da população vacinada neste segundo ano de pandemia. Inacreditável, mas a gente está, né? A gente ainda está com 1.000 mortos no país.
Estamos assim numa fase de extrema vigilância e as pessoas precisam, apesar de cansadas, precisam entender que agora nós temos uma luz no fim do túnel, mas que a gente não pode baixar a guarda.
Muito bem, falamos deste estudo inédito de resposta à vacina contra a Covid-19 em pacientes imunossuprimidos, coordenada pela professora doutora Heloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e também pelo doutor Esper, né? Doutor Esper Calas, que é titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da faculdade. Muito obrigada, doutora Heloísa.
Imagine, um prazer, muito obrigada pela oportunidade.